Balanço de Notícias. Tá no seu direito.
Pronto, já estamos na linha agora com o advogado Paulo Albano, que hoje vem explicar pra gente tudo sobre os tipos de prisão. Boa tarde, doutor Paulo.
Boa tarde, Ciro. Você tá bem, amigo?
Joia, tranquilo. Como diz como dizem os patrulheiros, é positivo e operante.
É, exatamente, linguagem policial.
Primeiro de tudo, qual é a diferença entre prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária?
Ciro, são espécies, todos são tipos de prisão. A prisão em flagrante, ela está lá no nosso CPP, no artigo 301, é aquela prisão que, em tese, qualquer um do povo pode determinar ela para alguém que seja encontrado numa situação de flagrante delito. Você presencia alguma coisa, um roubo, um assalto, um furto, você, como popular, poderia, em tese, até dar voz de prisão. A preventiva, Ciro, ela é uma das modalidades da prisão provisória. Ela está lá no artigo 311, é aquela que em qualquer fase de uma investigação policial ou de um processo penal, ela pode acontecer. Agora, só acontece sendo decretada por um juiz. O juiz é provocado pelo Ministério Público, pela autoridade policial, e aí ele decreta a prisão preventiva. Ela não tem um prazo pré-definido, as pessoas perguntam muito isso. Qual o tempo da prisão preventiva? Ela não tem um prazo pré-definido. Geralmente 30 dias, podendo ser prorrogada. E a ideia da prisão preventiva, Ciro, ela é uma prisão que visa proteger o inquérito, proteger o processo. Se você deixa aquele sujeito solto, ele vai coagir testemunha, ele vai mexer em provas, e aí você preventivamente prende ele para poder apurar. A temporária, ela está prevista numa lei especial, a Lei 7.960, e aí a temporária ela é usada via de regra para colher provas. A polícia precisa colher alguma prova, o Ministério Público precisa robustecer mais sua ideia para fazer a denúncia, e aí se usa a prisão temporária. Em média ela é feita, é decretada por 5 dias, podendo ser renovada por mais 5, e se o juízo ou as autoridades policiais ou o Ministério Público requerer e o juiz entender que deve, ela é convertida numa prisão temporária, e aí a pessoa passa bem mais tempo preso. São 3 tipos de prisão, ainda teriam outras, uma prisão domiciliar e tantas outras, mas essas são as mais comuns no nosso dia a dia, Ciro.
Um preso em flagrante já é considerado acusado ou ainda é suspeito? E aí eu peço a sua ajuda, porque eu sempre peço a ajuda dos operadores do direito, dos homens da lei, porque o senhor sabe que nós estamos cada vez mais no encruzilhada, onde as pessoas acham que a minha fala aqui, a fala do Geraldo, a fala, quando o seu pai era comunicador, acho que acontecia a mesma coisa, a fala dos comunicadores, da pessoa da imprensa, é uma fala de sentença e não é. É uma fala de informação. E é evidentemente que os analistas que fazem comunicação têm todo o direito, é constitucional, de expressar a sua opinião. Evidentemente, você forma também a sua. E as pessoas me perguntam, como esse caso lá de Caruaru agora, por que eu vi na outra TV assim assado, mostrava a cara do bandido, do marginal, daquele criminoso? Olha, eu cumpro o que determina a lei, eu sigo um TAC. É um termo de ajuste de conduta que a nossa empresa tem com o Ministério Público. E a gente só vai mostrar quando a justiça determinar ao fim de um processo que esse camarada realmente é o criminoso. Enquanto tiver diligências, perícias e apurações, evidentemente que não se expõe absolutamente ninguém. Portanto, a pergunta, e aí a sua ajuda nesse caso também, um preso em flagrante já é considerado acusado ou ainda é suspeito?
Veja, Ciro, são coisas muito próximas e é difícil do povo realmente entender, né? O sujeito foi preso em flagrante, praticando aquela ação criminosa, aquele delito. Como é que ele não é culpado? Como é que ele só é suspeito? Quando há uma confissão dele, ele é culpado? Veja, em termos práticos, sim, ele é culpado. Agora, tecnicamente, nós só podemos dizer que alguém é culpado, condenado, depois que o devido processo legal for cumprido. Então, a prisão em flagrante, ela não condena ninguém. Para isso surgiu o Instituto da Audiência de Custódia, para exatamente evitar alguma injustiça, alguém que está sendo acusado de um flagrante e esse flagrante não houve. Entende? Então, a prisão em flagrante, ela é muito forte, sobretudo quando não resta dúvida da ação criminosa, da ação delituosa. Mas você não pode, porque alguém foi preso em flagrante, tecnicamente, dizer que ele é o condenado, que ele é o culpado. Não, não. Tem que esperar que o devido processo legal seja totalmente cumprido. E vocês, comunicadores, eu sei bem o que é isso, não deve nem estressar com isso. Tem que fazer o trabalho bem feito como fazem e nunca vai se agradar a todo mundo. Sobretudo nesse momento de radicalização que o nosso país vive, Ciro.
Ainda sobre prisão, a gente vê muito político aí recorrendo de decisões judiciais em segunda ou terceira instância. Todo mundo tem direito a fazer esse tipo de apelação, doutor Paulo? E o que é preciso, na verdade, para que eu consiga sair protelando, recorrendo?
Primeiro um bom direito, né, Ciro? Primeiro um bom direito. Depois um bom operador do direito, seja ele um advogado particular, um defensor público, são qualificados, são competentes, são preparados. Aí você diz, mas por que que o político vai até a última instância? Porque ele pode pagar bons escritórios de advocacia, advogados preparados que estudam e, naturalmente, sabem um caminho das pedras. O nosso ordenamento jurídico, muito criticado, ele dispõe de muitos recursos. Então você, para ser efetivamente condenado e ir para prisão cumprir uma pena, se você tiver um bom operador do direito ao seu lado, você protela isso por um bom tempo. Eu não sei se efetivamente isso é bom, isso é ruim, há opiniões boas dos dois lados.
Está no seu direito, doutor Paulo Abana, muito obrigado mais uma vez, um abraço e boa tarde.
Grande abraço, Ciro. Obrigado, amigo.